Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 20 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 16 horas e 30 minutos. Já o microfone nos próximos 30 minutos. Convosco, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente americano Donald Trump convidou o presidente russo Vladimir Putin a visitar Washington durante um telefonema. Um segundo palestiniano foi morto hoje por tiros israelitas na faixa de Gaza. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda a FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz na Zambésia, concretamente na cidade de Quelimane, e Rádio Encontro em Nampula. Rádio Comercial em Cabo Verde, na cidade da Praia, e na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Pijigiti e Capital FM na capital Bissau, e também com a Sichão Oku em Cabo. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Esta emissão está presente na internet, assim como a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo. E a nossa página é www.voaportugues.com. Com esta referência, voaportugues.com, também pode ter acesso à nossa informação no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. E para o contacto interativo conosco, o nosso número do WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na técnica, Thomas Blondet, e na produção, a Doris Dodson. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, passo a apresentar as notícias. O presidente americano Donald Trump convidou o presidente russo Vladimir Putin a visitar Washington durante um telefonema no qual disse que ficaria feliz em ver Putin na Casa Branca, revelou hoje o Ministério de Relações Exteriores da Rússia. A agência de notícias RIA adiantou que o chefe da diplomacia russo, Sergei Lavrov, disse que Trump mencionou o convite algumas vezes durante o telefonema no mês passado e que agora a Rússia espera a sua formalização. A proposta de viagem tinha sido divulgada pelo Kremlin no início do mês e a Casa Branca reconheceu apenas que tinha havido conversações sobre possíveis encontros. Agora há uma confirmação por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Um segundo palestiniano foi morto hoje por tiros israelitas na faixa de Gaza na quarta sexta-feira consecutiva de manifestações no território, tendo sido registrado 83 feridos. Trata-se do 36º palestiniano morto por tiros israelitas desde o início dos protestos a 30 de março. Os manifestantes reivindicam o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel em 1948 e protestam contra o bloqueio que Israel impõe há mais de 10 anos à faixa de Gaza, dirigida pelo movimento radical Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza informou ainda que 83 palestinianos foram feridos nos protestos de hoje, junto à fronteira do enclave com o Israel. Um comitê parlamentar do Zimbábue vai convocar o antigo presidente Robert Mugabe para responder sobre alegadas pilhagens de diamantes que ocorreram durante o seu governo. O presidente da Comissão Parlamentar, Themba Mlisho, indicou que Mugabe deve comparecer ao Parlamento no dia 9 de maio para explicar um alegado desvio de 15 mil milhões em diamantes que teriam sido saqueados de campos no leste do país. Trata-se de 15 mil milhões de dólares americanos. As agências de segurança do Zimbábue estiveram envolvidas em atividades de mineração com empresas chinesas até que o governo cancelou todas as licenças de mineração de diamantes em 2016. Mlisho disse que o Parlamento, muito em breve, enviará uma carta oficial a Robert Gabriel Mugabe, antigo presidente do Zimbábue. Aqui nos Estados Unidos, milhares de estudantes saem hoje às ruas em várias cidades para exigir um maior rigor na venda de armas. Os organizadores esperam que os alunos de 2.600 instituições de ensino participem nas manifestações que marcam o 19º aniversário do massacre em Columbine High School, em Littleton, em que 13 estudantes perderam a vida. Os manifestantes foram convidados da laranja, uma cor que passou a representar o movimento contra a violência armada. O movimento que luta pela redução da violência armada tomou força no país após o massacre em Parkland, na Flórida, que terminou com 17 pessoas mortas. Na província afegã de Nangarhar, um engenho explosivo colocado à beira da estrada matou pelo menos 5 civis e feriu mais de uma dezena de outros. As vítimas deslocavam-se para Askamena, desde a capital da província, quando a viatura onde seguiam fez explodir uma bomba colocada à beira da estrada. Ninguém reivindicou de imediato a responsabilidade. A cidade de Washington acolheu durante esta semana os encontros de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A cobrir para a Voz da América em português este evento está o João Santa Rita.
Amâncio, isto foi, portanto, a conferência de imprensa do diretor para a África do Fundo Monetário Internacional. Portanto, visou a África subsaariana em geral, mas eu aproveitei a ocasião para fazer perguntas sobre Moçambique e Angola. No que diz a respeito a Moçambique, o que o diretor para a África do FMI, Abebe Amro Selassie, disse é que não há, de momento, qualquer desenvolvimento sobre a questão dos 500 milhões de dólares de dívida escondida, portanto, parte daquela dívida escondida, que ninguém sabe para onde foram. Portanto, falando nessa conferência de imprensa, Amro Selassie disse que houve uma auditoria, como a gente sabe, e ele disse que isso deixou muitos vazios e que o governo moçambicano, disse ele, está ainda a trabalhar nisso. Mas não deu outros pormenores, também não falou diretamente sobre a sustentabilidade da dívida moçambicana. Fontes aqui no Fundo Monetário Internacional, falando à Voz da América, disseram que a sustentabilidade da dívida moçambicana está em grande perigo para breve, isto é, portanto, que Moçambique não poderá a pagar essa dívida. No que se refere à Angola, o diretor para a África do FMI confirmou, portanto, que o FMI vai mandar em breve uma delegação à Angola, isto na sequência do pedido de Angola para ajuda técnica. O diretor para a África do FMI mostrou-se, vá lá, digamos, entusiasmado, embora ele seja um homem muito calmo e muito comedido, por a ida desta delegação, abordou várias áreas em que o FMI poderá fornecer apoio técnico, por exemplo, na questão das finanças públicas e na questão da governação da transparência. Outros pontos, nós mais tarde, na nossa página da internet, vamos ter mais detalhes sobre o que disse o diretor para a África do FMI quanto à Angola, mas tenho aqui também que frisar que nesta conferência de imprensa, Amro Selassie não traçou uma pintura muito bonita sobre a África subsaariana. Ele disse que a África subsaariana deverá crescer este ano 3,4%, o que é um aumento em relação a 2,8%, mas fez notar que isto, portanto, como há muitos países em África, como nós sabemos, varia de país para país, e que se há alguns países como a Costa do Marfim, a Etiópia, o Senegal e Gana, com excelentes crescimentos de cerca de 6% ao ano, ele diz que os países onde estão um terço da população, os rendimentos per capita vão cair este ano e provavelmente caíram o ano passado e provavelmente vão continuar a cair este ano. Por outro lado, Amro Selassie disse ainda que o crescimento médio da região não deverá subir nos próximos tempos acima dos 4%, e ele disse que isto é muito aquém dos níveis que se previa há 5 anos atrás e muito aquém do que é necessário para se assegurar um progresso consistente com desenvolvimento sustentável. Aqui uma questão interessante para Angola é que ele disse que os países que exportam petróleo deverão continuar a implementar consolidação fiscal e a continuar a avançar com a diversificação económica, tirando vantagem dos recentes aumentos dos preços de matérias-primas, como o preço do petróleo, que aumentou recentemente. Isto é, portanto, algo que Angola, há que dizer, já está a fazer. Para já é tudo aqui da sede do FMI, em Washington. Falou-vos o João Santa Rita.
E nós voltamos aos estudos aqui da Voz da América, depois deste contacto com João Santa Rita e a atualização daquilo que é a reunião de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. 3:40 aqui em Washington. Ontem, os parlamentares guineenses votaram o projeto de lei sobre a prorrogação da atual legislatura, a nona, até novembro próximo, altura das eleições. No entanto, a sociedade civil daquele país diz que a decisão é ilegal, reporta o Lassana Kassama.
Depois de algumas opiniões políticas terem reprovado a decisão dos deputados, a Liga Guinense dos Direitos Humanos veio hoje dizer em comunicado que o ato é ilegal e inconstitucional. Segundo a organização, a periodicidade da legislatura não pode ser alterada sem antes rever os limites materiais da Constituição. Por isso, é da opinião que a iniciativa dos deputados representa uma ameaça ao Estado de Direito, abrindo assim um precedente grave na democracia guinense. Fim de citação. A Liga Guinense dos Direitos Humanos lembrou ainda a decisão, em 2008, do Supremo Tribunal de Justiça, em circunstâncias iguais, tendo declarado na altura o ato dos parlamentares de inconstitucional. Face a estes factos, a organização recorre ao Presidente da República, apelando José Mário Vaz a vetar a lei. O mesmo apelo, já na outra direção, vai para o Ministério Público, a quem a Liga pede para requerer a declaração da inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal de Justiça, em caso da lei ser promulgada pelo Presidente da República. De registrar que ontem algumas opiniões políticas já haviam criticado a iniciativa do Parlamento perante esta matéria de prorrogação da atual legislatura, a nona. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Continuamos aqui em Washington com a atualização informativa relativa aos países de língua portuguesa em África. Académicos e políticos cabo-verdianos debatem na cidade da Praia o sistema político e o exercício da democracia. O evento do Instituto para a Democracia e o Progresso acontece numa altura em que há em Cabo Verde apelos para os políticos não ficarem apegados aos cargos que exercem. Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
João Pereira da Silva, um dos membros da organização da conferência, entende que há um conjunto de fatores que influenciam a visão da sociedade sobre a postura da classe política, destacando o apego ao cargo político como profissão.
Política como profissão é uma coisa perigosa. Portanto, se as pessoas querem reformar-se como políticos, vão prometer mundos e fundos para serem eleitos e depois não vão cumprir. A origem está na baixa rotatividade e na transformação da política em profissão. Dos cargos políticos eleitos em profissão. Eu acho que os cargos políticos eleitos deviam ter um limite de mandato, as pessoas deviam regressar à sua profissão e irem fazer o tempo de serviço para se reformarem.
Já o professor João Lopes, que traz a participação da diáspora sobre a regionalização, defende a reconfiguração do sistema político para que haja redução de custos, meios que devem ser canalizados para o desenvolvimento das regiões do país.
Temos que diminuir, talvez, o número de deputados, de câmaras, de institutos. Há muita coisa que podemos poupar para melhorar a qualidade de vida das populações. Nós definimos a regionalização com o início da Terceira República. Nós tivemos a independência, nós tivemos a abertura política e agora vamos ter que ter abertura a nível das ilhas. Vamos ter que dar oportunidades a todas as ilhas. É importante a regionalização.
Estudos apontam que a maioria de cabo-verdianos têm desconfiança nos atores políticos, situação que, segundo a conferencista Roselma Évora, precisa ser alterada para que os cidadãos possam ter espaços e uma participação mais ativa na vida do país.
Se pegamos a nossa história democrática de 91 até 2016, onde já realizamos várias eleições, se juntarmos as médias das eleições, o que é que vamos ver? O cabo-verdiano está desinteressado da política. E nós temos ainda uma democracia muito jovem, que muita gente diz, isso é uma coisa mundial. É mundial, mas é preciso ver que em países onde isso está a acontecer, eles já têm instituições sólidas, já existe um funcionamento normal das instituições. Em Cabo Verde, as evidências têm indicado uma descrença nas instituições, um aumento gradativo da percepção da corrupção, apesar de ser um dos países menos corruptos da África, mas há evidências de aumento de 4 pontos percentuais, ficando algumas instituições, como por exemplo, polícia e alfândega, no top. Isso significa que o país tem já alertas suficientes para dar indicação para mudar o rumo de funcionamento das nossas instituições e do comportamento político também de atores vitais.
Instituto para a Democracia e o Progresso realiza na cidade da Praia uma conferência tendo como pano de fundo o sistema político cabo-verdiano e o exercício da democracia. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E da Praia vamos a Luanda, onde o governador da província, Adriano Mendes de Carvalho, exonerou Jeremias Dumbo de cargo de administrador municipal de Viana, um dos mais populosos do país, isto em véspera de uma manifestação convocada por jovens para o contestar. Uma nota do governo provincial enviada à imprensa hoje refere apenas que, 6 meses após a sua tomada de posse e concluída a fase de diagnóstico aos problemas da província, bem como a avaliação dos seus quadros, Adriano Mendes de Carvalho iniciou a 19 de abril a movimentação de alguns quadros para conferir mais dinamismo à gestão da capital. É o caso de Jeremias Dumbo, exonerado do cargo de administrador municipal de Viana, tendo sido nomeado para as mesmas funções André Soma, até agora responsável provincial pelo setor de educação em Luanda. Além de ser o mais industrializado do país, o município de Luanda é também dos mais populosos, com mais de 1 milhão e 600 mil pessoas, apenas ultrapassado pelo de Luanda. É, de facto, o município de Viana. Como a Voz da América anunciou ontem, para amanhã está prevista uma manifestação contra o administrador agora demitido. O mesmo tipo de manifestação já se realizou este mês no município de Kazenga, reunindo dezenas de jovens que contestam a governação de Vítor Nathaniel Narciso, que neste caso se mantém no cargo de administrador municipal. Entre outros responsáveis foram também exonerados os administradores municipais de Talatona, Manuela Maria da Conceição Bezerra, substituída por Angelila Liberto Pires da Conceição de Carvalho, enquanto Maria Antónia Nelumba assume o cargo de presidente da Comissão Administrativa de Luanda, cargo equivalente à Câmara Municipal de Luanda e até agora assumido por inerência pelo governador da província. Os Estados Unidos e Cuba disseram que não há alteração nas suas relações na sequência da tomada de posse do novo presidente daquele país. Miguel Díaz-Canel foi empossado para substituir Raúl Castro, que substituiu o seu irmão Fidel em 2016. Slatica Roque enviou a reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Pela primeira vez desde a Revolução de 1959, Cuba tem um líder que não é um Castro. Mas trará isso alguma mudança?
Desde a labor que realizemos.
From every job and trench of the socialist motherland, I will be faithful to the exemplary legacy of the commander.
De cada posto de trabalho e trincheira da pátria socialista, serei fiel à herança exemplar do comandante em chefe Fidel Castro Ruz, líder histórico da nossa revolução e também o exemplo, a coragem e ensinamento do general do exército Raúl Castro Ruz, o atual líder do nosso processo revolucionário. Eram palavras do presidente Canel, que disse que Cuba vai fazer face ao seu vizinho imperialista, uma referência aos Estados Unidos. Os dois países não tiveram relações diplomáticas durante mais de meio século, até as embaixadas reabrirem em 2015, durante a administração Obama. Mas no ano seguinte, vários diplomatas americanos em Havana foram afetados por doenças misteriosas e quase todos os diplomatas, exceto os mais essenciais, foram retirados. Heather Noyett, do Departamento de Estado.
They have allowed for our investigators to go down and do their jobs, but as we have said many times before, at the White House and also here, that in a very
permitiram que os nossos investigadores fossem lá e fizessem o seu trabalho, mas como já dissemos muitas vezes, aqui na Casa Branca, Cuba é um país pequeno e devem saber mais do que estão a partilhar connosco.
As relações resfriaram com a administração de Trump. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que quarta-feira que o governo cubano silenciou vozes independentes para manter um monopólio repressivo do poder.
We urge the new president to listen and respond to Cuban citizens' demands for more prosperous, free and democratic.
Apelamos ao novo presidente para ouvir e responder às exigências dos cidadãos cubanos para uma Cuba mais próspera, livre e democrática.
O presidente Trump disse: "Amamos Cuba e vamos tomar cuidado de Cuba." Ele fez essas declarações durante uma visita à ilha de Key West, o ponto dos Estados Unidos mais próximo de Cuba.
No final da cimeira desta semana em Londres, há questões profundas que pairam sobre o futuro da Commonwealth. Para que serve? Que papel deve ter o antigo poder imperial da Grã-Bretanha? No seu discurso de abertura da cimeira, a Rainha Elizabeth, chefe da Commonwealth, deixou claro que quer que a sua liderança permaneça na família, nomeando um dia o Príncipe de Gales para dar continuidade ao trabalho iniciado pelo seu pai em 1949.
And we'll decide that one day the Prince of Wales should carry on the important work started by my father in 1940.
Críticos dizem que a Commonwealth deveria cortar os laços reais.
The problem in recent decades, really since the 1990s, is that as the Commonwealth has lost its relevance, it's lost any really major unifying.
Para o professor Philip Murphy, do Instituto de Estudos da Commonwealth, o problema é que nas últimas décadas, na verdade, desde os anos 1990, a Commonwealth perdeu a sua relevância, entanto que unificadora. A única coisa realmente digna de nota sobre a Commonwealth tem sido a família real. Esta semana, a Commonwealth fez notícia, mas não pelas razões que o governo britânico desejava. A primeira-ministra Theresa May pediu desculpas aos líderes das Caraíbas após uma referência ao facto de imigrantes que chegaram à Grã-Bretanha nas décadas de 1950 e 1960 das colónias britânicas terem visto recusada a residência e ameaçados de deportação. Theresa May pediu também perdão pelo papel da Grã-Bretanha na criminalização da homossexualidade nas antigas colónias. Até agora, a homossexualidade é crime em 36 Estados-membros da Commonwealth. 9 aplicam a pena de prisão perpétua e, em partes de 2 membros, a Nigéria e Paquistão, os homossexuais podem ser condenados à morte. Mas, apesar da tensão, nesta recente conferência foi registrado progresso. Milhões de dólares foram permitidos para combater a malária e a proteção do meio ambiente. Bill Gates, fundador da Microsoft, investiu bilhões de dólares no combate à malária e foi um investimento que valeu a pena. As mortes causadas pela doença caíram em mais de 60% entre 2000 e 2015, o que representa 7 milhões de vidas salvas. Mas em 2016, essa tendência se inverteu, com mais de 216 milhões de casos em 91 países, um aumento de 5 milhões comparado a 2015. À margem da reunião dos chefes de governo da Commonwealth, realizada esta semana em Londres, Gates disse aos delegados, incluindo vários líderes africanos, que a luta contra a malária deve ser intensificada.
If we don't keep innovating, we will go backwards.
Se não continuarmos a inovar, teremos um retrocesso. E se não cumprirmos o que aqui acordamos, a malária voltará a matar mais de 1 milhão de crianças por ano, porque os mosquitos e parasitas escapam de medicamentos e inseticidas. Estima-se que a malária custa às economias africanas mais de 12 mil milhões de dólares por ano e consome até 40% dos orçamentos nacionais de saúde. As crianças e mulheres grávidas são mais afetados. O aumento de casos é devido a vários fatores. Alistair Craig, da Universidade de Liverpool.
We're seeing quite dramatic increases in the resistance to the insecticides.
Notamos uma subida dramática de casos de resistência aos inseticidas que usamos para controlar os polos de transmissão, o que era a base das conquistas vistas nos últimos anos. Notamos que os parasitas estão a começar a desenvolver resistência aos medicamentos que usamos no tratamento, disse Alistair Craig, da Universidade de Liverpool. A luta contra a malária irá endurecer.
And we've gained what might be called the easier gains, and now we've got the harder ones to do.
Alistair diz ainda que alcançamos o que poderíamos chamar de ganhos mais fáceis, e agora temos os mais difíceis, e isso requer uma implementação ainda maior e novas ferramentas para nos permitir ver onde a transmissão está a ocorrer. E estas novas ferramentas custam dinheiro, mas o financiamento estabilizou. Na conferência da Commonwealth, a Grã-Bretanha prometeu mais de 2 mil milhões de dólares para combater a doença, enquanto Bill Gates adiantou mais de 1 milhões de dólares e pediu à comunidade internacional que intensifique o esforço. 13 horas e 54 minutos, Voz da América, a partir de Washington. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados noticiou que o primeiro grupo de 53 pessoas que viviam no Chad regressou aos locais de onde tinha fugido no norte de Darfur há mais de uma década. Este é um trabalho de Liza Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados indicou esperar que esta primeira repatriação de refugiados sudaneses motive o regresso voluntário de milhares de outros. Aquela agência da ONU referiu que a segurança no Darfur melhorou imenso desde fevereiro de 2003, quando grupos rebeldes na região começaram a confrontar o governo do Sudão. A guerra matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou milhões de outras, tanto no interior do Sudão e como refugiados dos países vizinhos. As condições no Darfur melhoraram drasticamente desde então. O grupo de 53 refugiados que deixou no passado sábado o campo de Indimi, no leste do Chad, encontra-se entre cerca de 300 mil refugiados de Darfur que vivem em 12 campos da ONU e do governo. O porta-voz da agência da ONU, Andrei Mastic, afirmou à Voz da América registrar-se uma redução significativa nas tensões interraciais e no deslocamento no Darfur. Segundo ele, a agência tem fornecido provas da situação.
It is important to understand that these people came first on a so-called go and see visit to see the conditions, to see what their homes look like and so on before making that decision. There is a growing interest.
É importante compreender que as pessoas se deslocaram para ver as condições, como são as casas antes de decidirem. Existe um interesse crescente no regresso e esperamos que milhares de pessoas regressem no decurso deste ano. Mansic refere que os refugiados recebem transporte e material de regresso para os ajudar a relançar as suas vidas. A ajuda inclui rações alimentares para 3 meses fornecidas pelo PAM. Refere a mesma fonte que a agência da ONU e os seus parceiros trabalham com o governo sudanês para melhorar os serviços no norte do Darfur e acentua a importância da reabilitação de áreas degradadas para assegurar o regresso sustentável.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano para fazer referência à Taça das Confederações, a Taça da CAF. Amanhã é o sorteio, vamos ficar a saber em que grupo está integrado o União Desportiva do Songo de Moçambique. É a única equipa dos Palopes nesta competição. Os cabeças de série são o USM da Argélia, Al Hilal do Sudão, AS Vita da República Democrática do Congo e o Enimba da Nigéria. Portanto, a União Desportiva do Songo vai apanhar um deles num dos 4 grupos a decidir. Recordamos que o 1 de agosto de Angola é a outra equipa dos Palopes ainda numa competição africana e esta bem mais importante, a Liga dos Campeões. Vamos agora para a Europa, continuamos com o futebol. Amanhã uma final e uma meia-final. Meia-final da Taça de Inglaterra, foi frente a frente Manchester United-Tottenham. No domingo a outra meia-final é o Chelsea-Southampton. Em Espanha temos a final da Copa del Rey, a Taça de Espanha, frente a frente a Sevilha-Barcelona. Barcelona, que ontem, sem jogar, ficou a 3 pontos de sagrar campeão, quando faltam 5 jogos. Isto porque o Atlético de Madrid se perdeu surpreendentemente com o Real Sociedade 3-0. Isto significa que o Barcelona tem agora 12 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e 15 sobre o Real Madrid. Faltam 5 jogos, mais 3 pontos e Barça é campeão. Ainda no futebol, a assinalar o fim de uma era, o treinador francês do Arsenal, Arsène Wenger, anunciou que vai deixar o clube no final da época. Está há 21 anos e meio à frente do Arsenal. Ao longo da sua carreira no Arsenal, carreira que iniciou em 1996, Wenger levou o clube a vencer 3 campeonatos, 7 taças de Inglaterra. Na época de 2003-2004, venceu o campeonato sem uma única derrota. O Arsenal ficou conhecido como os Invencíveis. Apesar de ter ganho 3 taças de Inglaterra nos últimos 4 anos, tem havido crescentes pressões para a sua demissão, que aumentaram este ano, onde o Arsenal está em 6º lugar, sem se qualificar para a Liga dos Campeões. Tudo chega ao fim. Basquetebol americano, o campeão, o Golden State Warriors, caminha folgadamente para a passagem desta eliminatória. Ontem foi ao Texas bater o Santo António 110-97, comanda a eliminatória 3-0. Na mesma situação está o Nova Orleans, que também comanda a sua eliminatória por 3 jogos, pois ontem venceu em casa o Portland 119-102. O Philadelphia foi à Flórida bater à vontade o Miami Heat 128-107. 108 e comanda a eliminatória por 2-1.
E assim termina a segunda parte da emissão vespertina. Amigos, até segunda-feira. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 13 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na pressão continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Thomas Blondet. Temas do dia, Donald Trump convidou Vladimir Putin no Zimbábue. Robert Mugabe vai ser convocado. 20 de abril de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine de Control, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Como referimos ontem, os parlamentares guineenses votaram o projeto de lei sobre a prorrogação da atual legislatura, aliás, a nona, até novembro próximo, à altura das eleições. A sociedade civil diz que a decisão é ilegal. Lassana Kassama.
Depois de algumas opiniões políticas terem reprovado a decisão dos deputados, a Liga Guinense dos Direitos Humanos veio hoje dizer em comunicado que o ato é ilegal e inconstitucional. Segundo a organização, a periodicidade da legislatura não pode ser alterada sem antes rever os limites materiais da Constituição. Por isso, é da opinião que a iniciativa dos deputados representa uma ameaça ao Estado de Direito, abrindo assim um precedente grave na democracia guinense. Fim de citação. A Liga Guinense dos Direitos Humanos lembrou ainda a decisão em 2008 do Supremo Tribunal de Justiça em circunstâncias iguais, tendo declarado na altura o ato dos parlamentares de inconstitucional. Face a estes factos, a organização recorre ao Presidente da República apelando José Mário Vaz a vetar a lei. O mesmo apelo já na outra direção vai para o Ministério Público, a quem a Liga pede para requerer a declaração da inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal de Justiça em caso da lei ser promulgada pelo Presidente da República. De resultar que ontem algumas opiniões políticas já haviam criticado a iniciativa do Parlamento perante esta matéria de prorrogação da atual legislatura, a nona. Tassana Kassama, Voz da América em Bissau.
E de Guiné-Bissau para Cabo Verde. Académicos e políticos cabo-verdianos debatem na cidade da Praia o sistema político e o exercício da democracia. O evento do Instituto para a Democracia e o Progresso acontece numa altura em que há apelos para os políticos não ficarem apegados aos cargos que exercem, como nos refere o Eugênio Teixeira desde a cidade da Praia.
João Pereira da Silva, um dos membros da organização da conferência, entende que há um conjunto de fatores que influenciam a visão da sociedade sobre a postura da classe política, destacando o apego ao cargo político como profissão.
Política como profissão é uma coisa perigosa. Portanto, se as pessoas querem reformar-se como políticos, vão prometer mundos e fundos para serem eleitos e depois não vão cumprir. A origem está na baixa rotatividade e na transformação da política em profissão. Dos cargos políticos eleitos em profissão. Eu acho que os cargos políticos eleitos deviam ter um limite de mandato, as pessoas deviam regressar à sua profissão e irem fazer o tempo de serviço para se reformarem.
Já o professor João Lopes, que traz a participação da diáspora sobre a regionalização, defende a reconfiguração do sistema político para que haja redução de custos, meios que devem ser canalizados para o desenvolvimento das regiões do país.
Temos que diminuir, talvez, o número de deputados, de câmaras, de institutos. Há muita coisa que podemos poupar para melhorar a qualidade de vida das populações. Nós definimos a regionalização com o início da Terceira República. Nós tivemos a independência, nós tivemos a abertura política e agora vamos ter que ter abertura a nível das ilhas. Vamos ter que dar oportunidade a todas as ilhas. É importante a regionalização.
Estudos apontam que a maioria de cabo-verdianos têm desconfiança licença nos atores políticos, situação que, segundo a conferencista Roselma Évora, precisa ser alterada para que os cidadãos possam ter espaços e uma participação mais ativa na vida do país.
Se nós pegarmos a nossa história democrática de 91 até 2016, onde já realizamos várias eleições, se juntarmos as médias das eleições, o que é que vamos ver? O cabo-verdiano está a desinteressar da política. E nós temos ainda uma democracia muito jovem, que muita gente diz, isso é uma coisa mundial. É mundial, mas é preciso ver que em países onde isso está a acontecer, eles já têm instituições sólidas, já existe um funcionamento normal das instituições. Em Cabo Verde, as evidências têm indicado uma descrença nas instituições, um aumento gradativo da percepção da corrupção, apesar de ser um dos países menos corruptos da África, mas há evidências de aumento de 4 pontos percentuais, ficando algumas instituições, como por exemplo polícia e alfândega, no top. Isso significa que o país tem já alertas suficientes para dar indicação para mudar o rumo de funcionamento das nossas instituições e do comportamento político também de atores vitais.
Instituto para a Democracia e o Progresso realiza na cidade da Praia uma conferência tendo como pano de fundo o sistema político cabo-verdiano e o exercício da democracia. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Ruggiero Andrade.
E na nossa habitual revista económica, começamos em Angola, onde o Estado encaixou quase 950 milhões de euros em receitas fiscais com a exploração de petróleo no mês de março, o melhor registro em moeda nacional desde setembro de 2014, período antes do início da crise em Angola. O relatório de março do Ministério das Finanças indica que naquele mês Angola exportou 43.127.199 barris de petróleo, menos 1,54 mil milhões de barris face a fevereiro, a um preço médio que aumentou no espaço de um mês de 61,106 dólares para 102,391 dólares. O Departamento de Estudos Económicos do Standard Bank considerou hoje que a atividade económica em Moçambique, a baixa do potencial e a baixa procura por importações, contribuíram para que o valor do dólar se mantivesse em torno dos 60 meticais neste ano. No mais recente relatório sobre os mercados financeiros africanos, os analistas do Standard Bank vincam que a perspectiva central na previsão é que o dólar ande pelos 60 meticais durante o resto do ano. As mais recentes projeções do Fundo Monetário Internacional, divulgadas nesta semana, apontam para um crescimento real de 3%, baixando para 2,5% em 2019 em Moçambique. Ainda em Moçambique, a hidrelétrica de Cahora-Bassa sofreu prejuízos de US$ 1 milhão devido à interrupção no fornecimento de energia no centro e norte de Moçambique, noticiou hoje o Diário de Notícias. O apagão foi provocado por uma intervenção técnica na central de produção elétrica da barragem e durou cerca de 5 horas na passada terça-feira. O FMI revelou que Cabo Verde perdeu 5 bancos correspondentes para operações no estrangeiro por causa da dependência das remessas de imigrantes, o que constitui uma vulnerabilidade da economia do país. O alerta surge no relatório final sobre a avaliação anual do país, aprovado em março pelo quadro de diretores do FMI e hoje divulgado. O Banco Europeu de Investimentos assinou com o Fundo Monetário Internacional um memorando de entendimento que disponibiliza 3 milhões de dólares para a promoção do desenvolvimento económico e a estabilidade financeira em África. A ideia, segundo aquelas instituições, é lançar um novo curso com o FMI de intermediação e inclusão financeira.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Continuo a acompanhar a Voz da América e hoje é sexta-feira. Como sempre acontece, nas sextas-feiras temos agora artes e entretenimento e hoje iremos falar de literatura. É o 8º encontro de escritores de língua portuguesa que arrancou nesta sexta-feira na cidade da Praia, com 2 dezenas de participantes e homenagem ao ensaísta, crítico e dramaturgo cabo-verdiano Jaime Figueiredo. Pela terceira vez consecutiva, o encontro de escritores de língua portuguesa acontece na capital de Cabo Verde, que agora é sede do evento e vai passar a organizar todos os anos em parceria com a União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa. A cidade e a literatura, conexões entre cidadania, criatividade e juventude, é o tema desta conversa de escritores que arrancou na capital cabo-verdiana, onde também decorre o AME, Atlantic Music Expo, uma festa da música a nível mundial, e também o Praia Jazz Festival, que arranca ainda hoje à noite. Entretanto, o encontro de hoje homenageia o ensaísta, crítico e dramaturgo cabo-verdiano Jaime de Figueiredo, antigo conservador da Biblioteca Municipal da Praia e considerado um dos grandes vultos das letras cabo-verdianas. Os participantes debatem literatura com suas ligações à juventude, criatividade e cidadania e vão participar também de eventos locais. Para entender a figura de Jaime Figueiredo, que vai dar nome à Biblioteca Municipal da capital depois de 45 anos sem a Biblioteca Pública, falei há momentos com o professor Manuel Brito Semedo, antropólogo, é um estudioso de Jaime Figueiredo e recentemente publicou um livro em que ele organizou sobre as obras de Jaime Figueiredo e comecei exatamente por perguntar a Brito Semedo, que está neste momento num encontro, como decorreram as primeiras horas deste encontro de escritores de língua portuguesa que começou na cidade da Praia.
Primeira nota é que depois de grande ênfase da Praia ser capital da música, agora parece que nós estamos a viver no país e particularmente na cidade da Praia uma atenção virada para o livro, para a literatura. E a Praia, a Câmara da Praia, que está a assinalar os 160 anos, que é agora 29 de abril, associou ao Atlantic Music Expo e Festival Jazz, que começa hoje, associou o encontro de escritores, que já é a terceira vez que acontece na Praia, e é o oitavo dos escritores de língua portuguesa das cidades capitais da língua portuguesa. Desta vez, pela primeira vez que eu saiba, nem todas as edições, há uma figura a ser homenageada. A Praia apropria-se dos seus intelectuais, dos seus escritores. Jaime Figueiredo foi o último conservador da Biblioteca Municipal da Praia. Depois, ele morreu em 74 e parece que também, juntamente com ele, morreu a Biblioteca Municipal da Praia.
Uhum.
E agora, com a publicação de um livro que foi organizado com os trabalhos de Jaime Figueiredo, isso veio ao de cima e tem havido alguma diplomacia cultural nesse sentido, e a cidade da Praia, e tiro o chapéu ao vereador Lopes da Silva, da área da cultura, por isso, e Jaime Figueiredo é trazido para Ribalta. Jaime Figueiredo, primeiro, para dizer, é um modernista, da pintura, um homem da estética modernista.
Eu ia perguntar-lhe como é que definiria Jaime Figueiredo e qual é, portanto, a exceção da sua obra.
É um modernista. Ele é o homem que, para além de ter introduzido o modernismo nas artes plásticas, estou a falar de finais de 20, princípio de 30, ele é o homem que está na origem da literatura moderna cabo-verdiana. Desligou-se depois da revista Claridade, que foi publicada em março de 36, mas até essa altura ele é que é o mentor do modernismo, da modernidade literária, das artes plásticas. Tanto é que a exposição de pintura dele, um bocado levado a sucapo, porque ele não era o homem de... Ele pintava isto e depois rasgava no dia seguinte, muito, e também ele tem poucos escritos por causa dessa preocupação em termos de perfeição.
Uhum.
Foi feita uma exposição em Portugal da pintura dele, e na sequência disso, uma dessas pinturas é capa da revista modernista Presença, e ele passa a ser o representante da revista Presença. Um ponto alto, marcante da vida dele, ele é o primeiro, é a pessoa que primeiro organiza uma antologia da poesia cabo-verdiana. Ele se sentiu, na sequência, já tinha havido uma antologia da ficção cabo-verdiana, organizada por Baltazar Lopes, e ele organiza em 61 modernos poetas cabo-verdianos, para celebrar os 500 anos de Infante Dom Henrique. Portanto, nas celebrações henriquinas, há essas duas publicações. E Jaime Figueiredo continua nessa linha e ele reivindica para si próprio a própria posição de fundador da claridade.
Uhum, uhum.
O que, segundo Arnaldo, um outro intelectual, é chamado Arnaldo França, na verdade é isso. E ele teve esquecido, e só se falava da claridade, daqueles que diretamente publicaram, sobretudo nos primeiros números. E uma coisa interessante é que na recolha dos trabalhos de Jaime Figueiredo para ter essa amostra, que é Jaime, que é de ensaísta, que escreve uma peça de teatro, porque é dramaturgo e pintor, com desenhos de capa, inclusivamente, o livro de Jorge Barbosa, que enuncia a moderna literatura cabo-verdiana, O Arquipélago, é feito por ele. E António Pedro, o surrealista António Pedro, que é o homem de teatro, quando publica o seu livro em 29 de poesia, que é o diário, a capa é uma abadia a dançar batuque estilizado de Jean de Figueiredo. Portanto, pode-se perceber, uhum, perceber isso. O que acontece é que nesta organização dos trabalhos não foi incluído, por desconhecimento na altura, de um texto que ele escreveu sobre a morna, o sentido da morna e das coladeiras, que foi em 1970. A Câmara também fez uma edição facsimilada, é uma coisinha pequenininha, e na homenagem que realizou ontem, um texto extraordinário apresentado pelo escritor Jorge Tolentino, antigo ministro das Relações Exteriores, foi feita esta distribuição como uma coisa física de homenagem a Jaime de Figueiredo, também a saudação, e mostra o envolvimento da Câmara Municipal da Praia no apoio do dossiê que já foi entregue à Unesco da Morna para Património da Humanidade. Não, uma coisa que eu tenho a destacar ainda é que o presidente da Câmara Municipal da Praia já anunciou que já ele será homenageado com a criação de uma biblioteca municipal com o nome de Jaime de Figueiredo.
Entretanto, há vários outros escritores da língua portuguesa na praia. Até que ponto a homenagem a Jaime Figueiredo é o centro deste encontro, ou há outros temas paralelos que estão a ser discutidos?
Jaime de Figueiredo aparece como destaque, como tema, juntamente com os 160 anos da praia. Uhum. Mas a verdade é que vai-se trabalhar três grandes tópicos. E é isto que se está a trabalhar, e hoje de manhã já se fez o primeiro. Literatura. O tema é a cidade e a literatura, conexões entre cidadania, criatividade e juventude. Hoje de manhã esteve-se a trabalhar a questão da juventude, portanto, literatura e juventude, que esteve representada por uma escritora da literatura infantil juvenil, que é a Natasha Magalhães. Logo à tarde será a cidade e criatividade. Teremos por parte de Cabo Verde, estou a referir sobretudo de Cabo Verde, porque depois haverá a oportunidade de saber de outros dos outros países que vieram, inclusivamente veio alguém da China que trabalha com traduções. Logo à tarde, o Leão Lopes vai falar dentro da criatividade, fazendo a conexão entre literatura e cinema. E amanhã teremos três outros escritores de Cabo Verde, onde há uma maior presença, que é Brito Semedo, o Joaquim Arena e Jorge Carlos Fonseca. De parte de Cabo Verde são esses que vão apresentar comunicações. Mas nós temos escritores, a representação de todas as cidades capital de língua portuguesa, incluindo Timor-Leste, uhum, e a própria China, que nesse caso poderia ser representado, não sei se é provavelmente isso, e temos desta vez a presença de Galiza para falar da política linguística da Galiza.
Há um tema que me chama a atenção, que é a literatura e juventude. Como estamos a nível do mundo português, dos jovens em relação à leitura no tempo da era digital? Qual é a sua sensibilidade?
Temos que ver dois aspectos. O primeiro aspecto é esta concorrência em termos do rápido, do imediato e das redes sociais e a rapidez em termos dos jovens que não estão para ler. Mas a coisa mais grave é a falta de hábito de leitura. Só agora é que se está a falar e que se está a trabalhar no Ministério da Educação e da Cultura, e foi anunciado há dias, um plano nacional de leitura. Os livros estão caros, o acesso aos livros, não há uma política dirigida de uma maneira geral e especificamente para os estudantes. Até, só para dizer, que há leituras obrigatórias no ensino secundário cujos livros não estão disponíveis no mercado. Portanto, só para ver a dificuldade. Várias coisas a trabalhar. Como eu disse, a própria cidade capital não tem uma biblioteca municipal.
E quanto aos temas, será que os temas também tratados interessam os jovens? Como tem sido este debate aí? Como tem sido este debate?
Bom, isto vem na sequência do que estou a dizer. Desta vez, em vez de fazer num espaço ou outro, que normalmente faziam no hotel Praia-Mar, foram fazer na Escola de Negócio e Governação, que é no Palmarejo, tendo ao lado o campus do Palmarejo, tendo as faculdades. Mas os próprios professores não se envolvem, os estudantes não se envolvem. Ontem, pelo menos, nos tribunais de manhã, não há isto, não há envolvimento. De uma maneira geral, não se sente o envolvimento das escolas secundárias, das universidades, nas atividades do livro e da leitura, de uma maneira geral. Nós temos um déficit muito grande em termos de leitura e é o sistema de educação que nós temos.
Foi assim a conversa com o antropólogo cabo-verdiano, o professor Manuel Brito Semedo, também escritor, sobre o 8º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, que arrancou hoje na cidade da Praia e que homenageia o ensaísta, crítico e dramaturgo cabo-verdiano Jaime de Figueiredo. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, termina assim mais uma edição de Artes e Entretenimento da Voz da América. Até a próxima, sexta-feira.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 20 de abril de 2018. O presidente norte-americano Donald Trump convidou o presidente russo Vladimir Putin a visitar Washington durante um telefonema no qual disse que ficará feliz em ver Putin na Casa Branca, revelou hoje o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A agência de notícias RIA adiantou que o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, afirmou que Trump mencionou o convite algumas vezes durante o telefonema no mês passado e que agora a Rússia espera a sua formalização. A proposta de viagem tinha sido divulgada pelo Kremlin no início do mês e a Casa Branca reconheceu apenas que tinha havido conversações sobre possíveis encontros. Agora há uma confirmação por parte do ministro dos Estrangeiros russo. Um segundo palestiniano foi morto hoje por tiros israelitas na faixa de Gaza, na quarta sexta-feira consecutiva de manifestações naquele território. Tem sido registado 83 feridos. Trata-se do 36º palestiniano morto por tiros israelitas desde o início dos protestos a 30 de março. Os manifestantes reivindicam o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel em 1948. E protestam igualmente contra o bloqueio que Israel impõe há mais de 10 anos à faixa de Gaza, dirigida pelo movimento radical Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza informou ainda que 83 palestinianos foram feridos nos protestos desta sexta-feira, junto à fronteira do enclave com Israel. Um comitê do Zimbábue vai convocar o antigo presidente Robert Mugabe para responder sobre alegadas pilhagens de diamantes que ocorreram durante o seu governo. O presidente da Comissão Parlamentar, Themba Mluisa, indicou que Mugabe deve comparecer no Parlamento no dia 9 de maio para explicar um alegado desvio de 15 mil milhões de dólares em diamantes que teriam sido saqueados de campos no leste do país. As agências de segurança do Zimbábue estiveram envolvidas em atividades de mineração com empresas chinesas, até que o governo cancelou todas as licenças de mineração de diamantes em 2016. Aquele presidente da Comissão Parlamentar diz que o Parlamento, muito em breve, enviará uma carta oficial a Robert Mugabe. No aqui nos Estados Unidos, milhares de estudantes saíram hoje às ruas em várias cidades do país para exigirem um maior rigor na venda de armas. Os organizadores esperam que alunos de 2.600 instituições de ensino participem das manifestações que marcam o 19º aniversário do massacre de Columbine High em Littleton, em que 13 estudantes morreram. Os manifestantes foram convidados a usar laranja, uma cor que passou a representar um movimento contra a violência armada. O movimento que luta pela redução da violência armada tomou força no país após o massacre de Parkland, na Flórida, que terminou com 17 pessoas mortas. Na província afegã de Nangarhar, um agente explosivo colocado à beira da estrada matou pelo menos 5 civis e feriu mais de uma dezena de outros. As vítimas deslocavam-se para Asgamina, desde a capital da província, quando a viatura onde seguiam fez explodir uma bomba colocada à beira da estrada. Ninguém reivindicou de imediato a responsabilidade. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Transmitimos em onda curta para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na primeira Cimeira das Américas, os Estados-membros publicaram a Declaração de Princípios, onde a organização concordou em trabalhar em conjunto para fazer avançar os valores da prosperidade e da democracia, bem como as instituições e a segurança do hemisfério. Os Estados Unidos, afirmou o vice-presidente Mike Pence, num discurso no decurso da Cimeira das Américas, têm orgulho de estar ao lado das nações livres deste hemisfério na procura destes objetivos nobres. O hemisfério ocidental, afirmou o vice-presidente, significou sempre ser o hemisfério da liberdade. Como declarar a Carta da Organização dos Estados Americanos, a missão histórica da América é a de oferecer a terra da liberdade. Tal como os cidadãos das vossas nações, indicou o vice-presidente, o povo dos Estados Unidos procura um futuro de oportunidade e prosperidade. É por isso que a América tem estado a libertar os nossos recursos naturais. E muito recentemente, o Presidente Trump assinou a maior redução de impostos e da reforma tributária da história americana. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão interessados em manter um relacionamento comercial que seja honesto e recíproco. Embora os Estados Unidos mantenham um comércio quase 3 vezes mais com os seus vizinhos no hemisfério ocidental do que faz a China, existe ainda imensa oportunidade de forjar este relacionamento mais forte e mais equilibrado através da região. Os Estados Unidos já adotaram ação para obter novos acordos e atualizar os acordos existentes. Com efeito, os Estados Unidos trabalham com o Canadá e o México para modernizar o Acordo de Comércio Livre norte-americano. Acreditamos que estamos perto de um acordo e vamos trabalhar no sentido de tornar isso uma realidade para as 4 nações, declarou o vice-presidente Pence. Para além das trocas comerciais, os Estados Unidos vão continuar a partilhar as suas tradições de empresa através do hemisfério. Por exemplo, através da nova iniciativa Duas Vezes Mais as Mulheres, os Estados Unidos vão investir 150 milhões para apoiar as mulheres empresárias através da América Latina. Todas estas medidas, afirmou o vice-presidente Pence, vão reforçar a prosperidade para as populações dos Estados Unidos e reforçar a prosperidade através da região. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 20 de abril de 2018, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos os colegas que prepararam e apresentaram o programa de hoje, vou dizer sinceramente muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.